missões. E Deus tem colocado no coração dela projetos para a nossa igreja para o ano que vem. E nós vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco através da serva do Senhor, a irmã Melina. Deus e Pai, obrigado por este momento que estamos reunidos, Senhor, em Tua presença. Te agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas, por aqueles irmãos que contribuíram hoje para o sustento da Tua obra. Peço também ao Senhor a cura para os enfermos, necessitados, que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados, levanta, ó Deus, agora os abatidos, e que esta palavra de hoje seja uma palavra que traga ânimo, encorajamento, edificação à Tua igreja. Abençoe Tua serva, irmã Melina Santos, que ela seja um instrumento, ó Deus, em Tuas mãos, para nos trazer uma palavra que de fato vem do Teu coração, para falar conosco nesta noite. Abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho, que o Senhor supra todas as necessidades da nossa irmã. Fala conosco nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmã Melina, que Deus abençoe.
Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria poder mais uma vez estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Para mim é uma alegria, um privilégio poder desfrutar desse momento na minha igreja. E eu queria convidar você a refletir um pouco antes da gente abrir a palavra de Deus sobre como foi o nosso ano de 2021. Às vezes a gente se confunde um pouco, né? Quando a gente vai falar, a gente não sabe se a gente fala 2020, 2021, se a gente já fala 2022, está tudo meio embolado, né? Mas a verdade é que lá se foi mais um ano. A gente chegou ao final de mais um ano, e graças a Deus por isso. Talvez essa frase, e lá se foi mais um ano, seja a frase que esteja ecoando na sua mente nos últimos dias. Pensando e refletindo sobre o que você fez ao longo de 2021. Talvez você tenha o hábito, nessa época do ano, já que nós estamos na última semana do ano, de fazer uma avaliação, de pensar no que foi o seu ano, naquilo que você conseguiu fazer, que você havia planejado, naquilo que você desejou fazer, mas que você não conseguiu fazer, naqueles projetos que talvez tenham ficado ao longo do caminho, naqueles desafios que apareceram diante de você. Normalmente, chega nesse período, a gente vai fazendo essa avaliação, ou reavaliação, né? De como foi a nossa trajetória até aqui. Eu tenho feito isso nos últimos dias. Eu tenho pensado um pouco de como foi a minha jornada até aqui no ano de 2021. Todos os desafios que apareceram, todas as bênçãos que o Senhor concedeu, todos os livramentos que o Senhor nos deu, deu a mim, deu à minha família. A gente vai fazendo uma retrospectiva mental. E é muito bom que isso aconteça. E se você ainda não fez isso, eu convido você a fazer essa reflexão. Porque é a partir dessa reflexão que a gente começa a pensar o nosso novo ano. E já que a gente está na última quarta-feira do mês de dezembro e do ano de 2021, acabou 2021 praticamente, não deixe de fazer essa reflexão. Não deixe de se preparar para o ano que está para começar. Não deixe de fazer essas análises antes de iniciar uma nova etapa na sua vida, antes de iniciar esse novo ano, né? Porque é somente assim que a gente vai conseguir fazer, como eu disse, as projeções, avaliar quais os sonhos a gente vai manter para 2022, quais os sonhos a gente vai deixar em 2021. A gente precisa deixar algumas bagagens em 2021, a gente precisa levar novas coisas para 2022. E eu arrisco dizer que todos nós temos muitas expectativas para 2022, porque 2020 foi aquele ano, mais ou menos, que não aconteceu na vida de muita gente. A gente ficou com essa sensação de que o ano não aconteceu, mas ele aconteceu. E lá se foram 365 dias. 2021 foi aquele ano também que a gente ficou no meio, no início, assim, sem saber como iam ser as coisas. E aí, no meio do caminho, foram se desenrolando, e chegamos aqui. 363 dias quase completos do ano de 2021. Você conseguiu pensar aí todas as coisas que você viveu nesse ano? toda a sua trajetória até aqui? Você conseguiu analisar aquilo que você queria fazer, mas você não conseguiu fazer? É muito longa a nossa caminhada até aqui, né? Certamente, a nossa história está repleta de particularidades, mas a gente também tem desafios em comum. Como eu disse, nós vivemos por 2 anos bastante conturbados, não só a nível pessoal, familiar, a nível de igreja, mas a nível de mundo. Nós temos desafios que nos trouxeram até aqui. Alguns desses desafios certamente vão seguir com a gente ao longo de 2022. Outros novos desafios vão aparecer diante de nós. Certamente muitos desafios vão aparecer diante de nós. Quando eu penso nesse momento de passagem, de transição, da expectativa para algo novo, para um momento novo, eu não consigo pensar em outro texto senão de Josué, capítulo 1, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento. Porque a história de Josué é uma história marcante para mim, na minha vida. E quando a gente se depara com o capítulo 1, a gente analisa o grande desafio que foi esse início da trajetória do ministério de Josué, né? Josué, capítulo 1. Eu vou ler na Almeida, século 21. Você pode ler na sua versão. E eu acho que já deu tempo de você abrir, então acompanha aí. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora. Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do pé, com que pisardes a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Senhor, nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Que tudo o que aprendermos aqui nesta noite venha do Senhor para os nossos corações. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, certamente este é um dos textos que eu mais gosto. Talvez eu já tenha compartilhado com alguns de vocês, já tenha falado, porque vira e mexe eu falo sobre esse texto, porque é um texto que eu gosto bastante. Porque ele nos mostra como Deus nos ampara, como Ele nos orienta, como Ele cuida de nós, como Ele nos prepara para encarar os desafios. E é sobre isso que eu queria compartilhar nessa última quarta-feira desse ano. Como, diante desse texto, a gente encontra meios para encarar os desafios que a gente vai encontrar no ano de 2022. E, em primeiro lugar, para encarar os desafios para 2022, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Josué, já no início do seu ministério, nesse momento aqui, ele foi sacudido por Deus. Ele foi convocado por Deus para se levantar, para se mexer, para sair daquela situação em que ele estava. Ele estava numa situação de prostração, ele estava numa situação de tristeza, porque ele e todo o povo haviam perdido o seu líder. Provavelmente, todo o povo ainda estava naquele momento de luto, naquele momento de dificuldade, desanimados. Talvez meio sem saber o que ia acontecer, meio sem saber qual a direção que eles deveriam seguir a partir daquele momento. A tristeza provavelmente era o que dominava o coração deles naquele momento, porque eles haviam perdido Moisés. Não era um momento fácil, e Deus sabia. Porque Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele se importa com as nossas dores, ele se importa com as nossas perdas. Ele sabe aquilo que nos abate, aquilo que nos frustra, aquilo que nos desanima na caminhada. Deus sabe quanto nós nos abalamos diante das perdas. Mas é necessário que após as perdas a gente também entenda o tempo de se reerguer. E é Deus quem nos sacode para que a gente se reerga depois de um tempo de perda. Deus permitiu que o povo, Josué, vivessem um tempo de luto. Mas chegou um tempo que ele falou: levante você e o povo, porque é tempo de vocês se prepararem para tomar posse da terra que eu prometi aos pais de vocês. Deus, ele sabe das nossas dificuldades, mas ele nos consola para nos levar para os lugares que ele tem preparado para cada um de nós. Ele nos prepara e nos reergue para que a gente consiga adentrar nesses lugares que ele preparou para cada um de nós. Mesmo em meio à dor, o Senhor nos conduz com a sua forte mão. Mesmo quando a nossa vida parece um caos, o Senhor nos conduz com a sua forte mão, para nos levar até o lugar que ele tem para cada um de nós. A palavra do texto hebraico usada aqui para prepara-te também pode ser traduzida como entrar em cena. Após esse tempo de dor, esse tempo de choro, esse tempo de luto, esse tempo de lamento, Deus convoca Josué para entrar em cena, para assumir o lugar que o Senhor havia preparado para ele, para que ele conduzisse o povo em direção à terra prometida. Às vezes a gente fica tão atordoado em meio a situações de dor que a gente acaba se prendendo naquela situação. E é muito difícil a gente passar por perdas, é muito difícil a gente passar por situações de dor. Deus sabe. O Senhor Jesus se comoveu quando Marta e Maria perderam seu irmão Lázaro e ele chorou porque ele sabia como aquele momento era difícil para aquela família. O Senhor conhece as nossas limitações, mas nós não podemos deixar as nossas limitações, a nossa dor, o sofrimento nos prender a situações que devem ser transitórias e passageiras. A dor do luto, da perda, ela precisa ser transitória. Principalmente quando a gente tem a certeza e a convicção de que a nossa esperança não deve ser aqui na terra, mas deve ser no céu, quando nos reencontraremos com os filhos amados do Senhor. Então nós não podemos nos prender a esse tempo de luto mais do que o Senhor nos permitir. Às vezes nós precisamos levantar. E quando a gente não encontrar forças para levantar, o Senhor é quem vai nos levantar e nos reerguer. O Senhor não nos dá nada que a gente não possa suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, 13 diz: não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, sobre vós. Mas Deus é fiel, não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Deus vai nos dar uma saída. Deus vai nos dar o alívio em meio à dor. Deus vai nos dar o escape. Deus vai nos dar o consolo. Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa para passar por esse tempo de dificuldade. Deus está te chamando. Está falando para você: meu filho amado, levanta. Meu filho amado, está na hora de você entrar em cena. Meu filho amado, se prepara, porque 2022 está às portas e você precisa estar preparado para tudo aquilo que eu tenho preparado para você. E em primeiro lugar, é isso que ele diz para a gente. Se prepare. Entre em cena. Levanta. Não é tempo de ficar mais prostrado. Não é tempo mais de ficar olhando para as coisas que devem ficar em 2021. As coisas que aconteceram lá nos meses de janeiro, de fevereiro, de março, que talvez tenham te machucado, deixa para trás. Se prepara para aquilo que eu vou fazer. Se prepara para aquilo que está à tua frente. Se prepara para o ano que está por vir. Levanta, entra em cena e se prepare. Mas não é só isso que a gente pode aprender com esse texto. Em segundo lugar, para encarar os desafios para 2022, nós precisamos nos lembrar das promessas que Deus nos fez. Josué foi auxiliar de Moisés durante muitos anos. Desde que o Senhor tirou o povo do Egito, Josué já colou em Moisés e andou ali, ó, lado a lado com ele. Para e passo, observando tudo o que Moisés ia fazendo, as experiências dele com Deus, observando os momentos de dificuldade dele enquanto líder, observando a bênção do Senhor sobre a vida de Moisés, o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Josué estava ali, observando, vendo tudo o que Deus fazia na vida de Moisés e através da vida de Moisés. Ele sabia bem o desafio que seria liderar o povo de Israel. Ele sabia bem o grande desafio que eles enfrentariam a partir de agora, a partir do momento em que Moisés morreu. Ainda mais as portas da Terra Prometida. Mas o que Josué não podia esquecer nesse momento eram das promessas que o Senhor havia feito para ele. As promessas que Deus fez não somente para ele, mas para todo o povo. E nós também não podemos nos esquecer, porque a promessa do Senhor ela não muda. A palavra que o Senhor deu para cada um de nós, ela não muda. A palavra do Senhor é uma só, ele não mente. Ele não fica mudando de ideia, como uma pessoa que está sempre em dúvida, ora vou para um caminho, ora vou para outro caminho, ora vou fazer uma coisa, ora vou fazer outra coisa, não. Deus tem promessas para as nossas vidas, assim como ele tinha para a vida de Josué. E Josué recebeu essas preciosas promessas do Senhor. Volta lá comigo no texto, lá no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 9. Já fica aí com a Bíblia aberta, você que guardou, não guarda a Bíblia. No versículo 3 ele diz assim: eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. No versículo 5 ele diz: como estive com Moisés, assim estarei contigo. E no versículo 9 ele diz: o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. A principal característica que nós vemos aqui nesses versículos, e não são somente aqui que nós vemos as promessas que o Senhor deu para Josué e para o povo, se a gente voltar antes, a gente vai encontrar outras, mas essas aqui nos mostram a certeza da companhia do Senhor em todo o tempo. O Senhor sempre estaria com Josué e com o povo. O Senhor disse: o seu Deus está contigo por onde quer que andares. Em todo o tempo. Não é se estiver fazendo sol, eu vou estar contigo. Mas se estiver chovendo, eu vou ficar em casa. Não é se tiver calor, eu estou contigo. Mas se esfriar um pouquinho, ai, eu vou ficar em casa. Sabe, tipo a gente, às vezes. Ai, me preparei para um lugar, mas combinei com alguém. Mas caiu uma chuva, tem alguém aí que é assim? Caiu uma chuva, já quer desmarcar o compromisso? Não tem gente que é assim? Deus não é desses. O Senhor diz que estará conosco em todo o tempo. E a sua palavra não muda, e a sua promessa não muda. E a promessa que ele fez não ficou apenas restrita a Josué e ao povo. Essa promessa, ela se estende para nós. Nós também recebemos essa promessa. O Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele diz o quê? eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é um dia ou outro, não é segunda, quartas e sextas, não é mês sim, mês não, ou apenas no ano bissexto, nos outros não. Todos os dias nós temos a garantia pela palavra de Deus que o Senhor está conosco. Independente da situação que estamos vivendo, independente do que fazemos, independente de quem somos, de como somos, o Senhor está conosco. Nós temos a garantia da companhia do Senhor em todo o tempo. Mas a gente, às vezes, tem tanto medo de confiar na palavra do Senhor que a gente prefere tentar fazer as coisas pela nossa própria força, pelo nosso próprio jeito, pelo nosso próprio caminho. A gente prefere descobrir as coisas sozinhos, tentar descobrir, tentar acertar, quando, na verdade, o Senhor está mostrando para a gente, apontando o caminho, dizendo: vem comigo, eu caminho com você, eu te fortaleço na caminhada, eu não vou te abandonar. Se você já experimentou o abandono, do meu lado você não vai experimentar isso. Não importa se é momento de dificuldade ou de alegria, a gente vai caminhar junto, é isso que o Senhor está dizendo. Eu sempre vou estar com vocês. Talvez você tenha caminhado até aqui diante de tantos problemas, de tanto caos, tanto turbilhão, tanta novidade que acontece, algumas boas e muitas ruins. E talvez você tenha pensado: eu caminhei até aqui sozinho. Eu caminhei até aqui sem ninguém para me ajudar e me amparar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor nunca te desampara. O Senhor, Ele nunca te abandona. Querido, Ele te diz nessa noite: meu filho amado, eu estou do seu lado em todo o tempo. Eu estou do seu lado, nunca vou te desamparar, nunca vou te abandonar. Isaías 41, 13 diz o seguinte: porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. O Senhor não largou a sua mão. O Senhor não largou a sua mão, mesmo nos momentos que pareceram que tudo estava muito difícil. O Senhor não saiu do seu lado. Ele te ajuda, te sustenta. Não duvida dessa promessa para a sua vida. Nós precisamos seguir com confiança no Senhor, porque se a gente não tiver confiança no Senhor, a gente desaba no meio do caminho. Se a gente não tiver confiança no Senhor, a gente vai esmorecer. A gente não vai conseguir. A gente pode se encher de planos, de expectativas, de projetos, mas se nós não confiarmos no Senhor, a gente vai passar por mais um ano com muita turbulência. E pior, achando que a gente está caminhando sozinho. Querido, confia no Senhor. Confia completamente no Senhor. Porque Ele nunca te deixará sozinho. Em terceiro lugar, para encarar os desafios para 2022, nós precisamos obedecer à orientação do Senhor. Volta lá no versículo 7 e 8. Vamos ler. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nesses dois versículos, a gente consegue observar uma série de orientações que o Senhor dá a Josué para que ele seja bem-sucedido. Às vezes a gente escuta assim essa palavra, essa expressão, né? Bem-sucedido, às vezes os olhos já brilham, né? Às vezes a gente pensa assim: ai, olha aí o caminho para o sucesso. ai, agora eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos, meus planos, bem-sucedido. Só que aqui, bem-sucedido quer dizer prudente, cauteloso, aquele que compreende sabiamente, aquele que olha e consegue discernir, que considera todas as coisas, aquele que pondera. Deus quer que Josué seja uma pessoa sábia, que sabe analisar as situações. Assim como é o desejo do Senhor para cada um de nós. Ser bem-sucedido é saber analisar as situações que estão diante de nós e saber decidir pelo caminho certo. E a escolha pelo caminho certo só tem uma. É o caminho que o Senhor nos aponta. É o caminho da vontade do Senhor para nós. Só que a gente só vai saber fazer esta escolha quando nós estivermos com o nosso pensamento, nosso coração alinhado com o coração e o pensamento do Senhor. E para alinhar o nosso coração e nosso pensamento com o coração e o pensamento do Senhor, também só tem uma maneira. Nós precisamos de uma vida de intimidade com Ele. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Ninguém tem intimidade com alguém que está muito distante. Ninguém tem intimidade com alguém que você encontra poucas vezes. Ninguém tem intimidade com alguém que você encontra só uma vez no ano, ou uma vez a cada 15 dias. Né? Difícil ter uma intimidade assim. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele deseja se relacionar com cada um de nós de maneira íntima. Ele deseja estar lá no secreto do teu quarto, no secreto do meu quarto, para mostrar qual é a vontade dEle para as nossas vidas, através da palavra dEle. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos alinhar nossa visão à visão do Senhor. E como eu disse, isso só vai ser possível se nós nos dedicarmos a uma vida de intimidade com Ele. O sucesso apontado aqui no versículo está condicionado ao cuidado da lei do Senhor. O que significa cuidar da lei do Senhor? Josué, ele precisava estar vigilante, guardar, proteger a lei que ele recebeu através de Moisés. Essa vigilância, queridos, é para que a gente não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. É para que a gente não ouça qualquer coisa e a gente acredite nas coisas que vão chegando, se não for à luz da palavra do Senhor. Mas se a gente não estudar, não meditar, que é o que ele fala aqui na frente, se a gente não vivenciar a palavra do Senhor, a gente vai se perder nesse caminho. Um vai falar A e a gente vai acreditar que é A. O outro vai falar B e a gente vai acreditar que é B. O outro vai falar que é C e a gente também vai acreditar que é C. Só que a palavra do Senhor, ela está aqui, ó, ao alcance de todos nós. Todo mundo tem ou um exemplar físico, ou no seu celular, você já deve ter baixado algum aplicativo. Se você não baixou, baixe. Mas você também pode acessar online. Nós temos hoje, na nossa realidade, acesso ilimitado a diversas versões da palavra de Deus. E a gente não tem desculpas para não viver uma vida de conhecimento pleno da palavra do Senhor, de buscar esse conhecimento pleno da palavra do Senhor. Pedir que o Espírito Santo nos oriente, nos clarifique, para que a gente possa compreender cada dia mais e mais a vontade do Senhor. Nós não temos desculpas. Nós precisamos ser vigilantes. A lei do Senhor é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém. E porque ela é, é por isso que nós seguimos firmemente os seus preceitos, as suas orientações. Diante desses desafios que certamente se apresentam todos os dias, e como eu disse, 2022 está às portas, e vão se apresentar outros desafios para cada um de nós, Deus nos orienta através da sua palavra. Querido, busque a palavra do Senhor. Medite de dia e de noite, assim como o Senhor orientou Josué que fizesse. Reflita, pense, estude. Deixe que o Senhor fale com você através da sua palavra. Não é apenas ler por tabela, sabe? Cumprir lá os xizinhos do plano anual de leitura da Bíblia. Não. É fazer desse tempo um tempo de intimidade com o Senhor. Um tempo de relacionamento. Nós falamos muito, muitas vezes. E ouvimos pouco. Isso também se aplica no nosso relacionamento com o Senhor. Porque muitas vezes a gente fala, fala, a gente pede, pede, mas a gente dá pouco espaço para que o Senhor fale, principalmente nos nossos tempos de intimidade com Ele. Então, permita que o Senhor fale com você. Lá no secreto do teu quarto, no seu tempo de devocional. Você que não tem esse tempo de devocional, organize sua vida para que você viva isso a partir de amanhã. Não espere 2022, não. Comece amanhã. Busque crescer no seu relacionamento com o Senhor. Sem obediência, nós não vamos conseguir encarar os desafios que virão em 2022. Preciso perguntar. Você é uma pessoa obediente? Você é uma pessoa obediente? Se nós não formos obedientes à orientação do Senhor, nós não vamos conseguir. Nós temos perdido muito tempo, deixado passar a oportunidade de um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Qual será o seu farol para o ano de 2022? O que vai ser o seu norte? Aquilo que te orienta. Eu espero sinceramente que, assim como o salmista, lá no Salmo 119, 105, o seu farol, a sua lâmpada, seja a palavra do Senhor. Ele diz: tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque se não for assim, você vai ser levado por toda sorte de embaraço, de vento de doutrina, de palavras equivocadas, porque você está distante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque você não parou para ouvir e seguir a voz do Senhor. Então seja obediente. Observe, ouça e siga a voz do Senhor. E em quarto lugar, queridos, para a gente finalizar, para encarar os desafios para 2022, nós precisamos nos esforçar e ser corajosos. Versículo 9 diz o seguinte: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus deixou claro que Josué precisava se esforçar e ser corajoso. Por que será? Lembra da história de Josué? Lembra lá no início que ele foi um dos espias? Ele foi até a terra prometida, ele viu todas as maravilhas, ele viu que a terra era boa, que manava leite e mel, mas ele também viu os desafios que tinham naquela terra. Então o Senhor falou para ele, lembrou a ele: esforça-te e sê corajoso, porque ele sabia dos desafios que estavam aguardando pelo povo. Talvez, a finalizar aquela análise que a gente fez lá no início dessa mensagem, sobre o ano que está terminando, sobre os desafios para 2022, sobre aquilo que você quer levar para 2022 e aquilo que você precisa deixar em 2021, você tenha se lembrado dos gigantes da sua vida, você tenha se lembrado das cidades fortificadas pelas quais você vai ter que passar em 2022. Talvez você tenha se lembrado das pessoas com as quais você vai conviver e as habilidades que ela tem, que elas têm, e talvez você ainda não tenha. E ao pensar em tudo isso, talvez, até nesse momento agora, você esteja pensando, meu Deus, quanta dificuldade vai ser o ano de 2022, quantos desafios, quantas coisas eu preciso superar para esse ano. Mas o Senhor nos diz, esforça-te, seja corajoso. O Senhor diz, Débora, esforça-te, seja corajosa. O Senhor diz, Shirley, esforça-te, seja corajosa. O Senhor diz, Márcia. O Senhor diz, Fábio, Ricardo, Gabriel, Henrique, Paulo, Maura, Melina. Sejam fortes, sejam corajosos. O ano de 2022 vai trazer, sim, muitos desafios para cada um de nós. Isso é uma certeza. Mas o Senhor estará conosco em todo o tempo. O Senhor estará nos fortalecendo nessa caminhada. Ele sabe exatamente como será essa caminhada em 2022. O medo normalmente mostra como nós estamos despreparados para enfrentar esses desafios. Mas lembra da primeira palavra que ele falou para Josué. Josué, esforça-te, levanta, entre em cena. Está na hora de você entrar em cena, querido. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. O Senhor nos sustenta. O Senhor é o refúgio do seu povo e nós não devemos temer. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Nós vamos ler esse Salmo. Porque essa convicção não pode fugir dos nossos corações. O Senhor, Ele é o refúgio do seu povo. Não importa os gigantes que vão aparecer, não importam os desafios que você tem para esse ano, talvez sejam desafios na área escolar, talvez esse seja o seu ano de fazer Enem, talvez seja um desafio de trabalho, talvez seja um desafio por um trabalho, talvez seja um desafio familiar, talvez seja um desafio de saúde, talvez seja um desafio ministerial. O Senhor é o refúgio do seu povo. Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir ou espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastação fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. Essa palavra não mudou. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz. 2022 está batendo a porta. Já iniciaremos esse ano novo. É no Senhor que nós encontramos força para encarar cada desafio que vai se levantar diante de nós nesse novo ano. Precisamos para isso estar preparados, lembrar das promessas do Senhor, obedecer a sua voz e nos esforçar e sermos corajosos. Feche seus olhos. Talvez você tenha lembrado aí dos desafios, como eu falei que você tem. Talvez você tenha pensado que esses desafios são maiores que você mesmo. Mas eu queria convidar você nesta noite a colocar a sua fé no Senhor. A lembrar mais uma vez que o Senhor é o nosso refúgio. Que o Senhor está conosco em todo o tempo, Ele nunca nos desampara. Que nós precisamos buscar nele ajuda, o auxílio, sermos dependentes dele. Eu não sei qual é o seu desafio hoje, aquilo que tem te paralisado, aquilo que tem te incomodado, que tem aparecido como um obstáculo diante de você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor está contigo e nunca te abandonará. O Senhor estará contigo durante todos os dias de 2022, assim como esteve no ano de 2021. Aquilo que parece impossível para você, para Deus, não é impossível. Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Porque temos essa certeza nos nossos corações, através da Tua palavra. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor nunca nos desampara. Deus, nessa noite, nós ouvimos que nós precisamos entrar em cena, ouvir a Tua voz e obedecer. Ó Pai, ajuda-nos. Nesse finalzinho de 2021 e em todo o ano de 2022, a manter, ó Pai, o nosso coração firme no propósito de um relacionamento profundo contigo. A manter, Senhor, os nossos olhos sempre fitos em Ti, olhando para Ti, ó Pai. Que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente seja bem-sucedido, assim como o Senhor desejava que Josué fosse, cauteloso, criterioso, sabendo analisar as situações à luz da Tua palavra, Pai, ajuda-nos. Ó Pai, muito obrigada, mais uma vez, porque nós podemos, com convicção, declarar que o Senhor é o nosso refúgio. Aquele Senhor que talvez ao longo desse ano se sentiram sozinhos e se sentiram abandonados ou desprezados por alguém, Pai, que encontrem no Senhor o consolo, que encontrem, Senhor, em Ti o refúgio, que encontrem no Senhor a esperança, a convicção, assim como o Senhor declarou para Josué de que o Senhor estaria com ele em todo o tempo. Que o Senhor também estará conosco em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por tudo que vivemos até aqui, porque a Tua mão nos sustentou. Quando nos conduz no Senhor, no restante deste ano e no ano de 2022. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.